Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que trata dos assuntos do nosso cotidiano. Comigo a Tayana de Oliveira, sempre nessa próxima hora, sempre aqui com a gente, e nessa próxima hora não será diferente. Vamos falar sobre vaidade, Tayana.
Sobre a busca por cirurgias plásticas aqui no Brasil, Maurício. Mano, você já teve vontade de fazer alguma cirurgia plástica?
Não, cirurgia plástica
tem
nunca...
Tem nada que você queira corrigir?
Bom, muita coisa pra corrigir tem.
Mas não falta coragem pra entrar na faca?
Não falta coragem, mas eu acho que não vale risco, né? Porque cirurgia sempre representa algum risco, né? Qualquer cirurgia, por mais inofensiva que ela seja. E talvez por eu me aceitar como sou, né? Acho que não vai fazer tanta diferença assim, não tenho objetivos, né? Acho que já tô velho demais pra fazer
que
cirurgia
isso,
plástica.
Eu tenho um pouco de medo de entrar na faca, mas eu confesso que tenho vontade de fazer uma lipo.
Bom, eu já fiz uma cirurgia que invariavelmente afeta, né? Não afeta, mas gera algum impacto visual. Fiz a cirurgia bariátrica, eu tinha sobrepeso, tinha obesidade. Obesidade, que é importante destacar, é uma doença, não se trata de uma questão estética, né? A cirurgia foi por recomendação médica e o efeito colateral é o emagrecimento, que proporciona uma vida muito mais saudável, proporciona muito mais qualidade de vida, né? Não se trata, enfim, são coisas bem diferentes, né? Cirurgia plástica, existem cirurgias plásticas corretivas, né? Mas aqui a gente está tratando especificamente da questão da vaidade, né? Da questão...
Muita gente que busca a cirurgia plástica para ficar igual a alguém, né?
Sim.
Mas enfim, um estudo que reuniu dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revela que o Brasil é o país com o maior número de realizações de cirurgias plásticas no mundo, com aproximadamente 1 milhão e 500 mil cirurgias ao ano. O país ultrapassa os Estados Unidos e o México, que ocupam a segunda e a terceira posição, respectivamente.
Esse levantamento, Thay, aponta que o procedimento estético mais realizado é a lipoaspiração, para as pessoas ficarem com o corpo com menos gordurinha, né? Com 15% do total dessas cirurgias plásticas realizadas. E aí logo depois aparece aí na lista o implante de silicone e a abdominoplastia, que é a cirurgia para deixar a barriguinha sequinha, bonitinha, enfim. É um pouco parecido com a cirurgia plástica, né? Mas é para corrigir imperfeições no abdômen, né?
Sim, exatamente. Tem algumas mulheres que recorrem...
Excesso de pele, né?
Algumas mulheres recorrem à abdominoplastia por conta, às vezes, da... Eu esqueci o nome agora, mas quando você tem a gravidez, às vezes a barriga fica com uma flacidez, mas existe um nome. Eu vou lembrar. Aí algumas mulheres recorrem a esse procedimento estético por conta dessa correção.
Repita. Abdominoplastia.
Abdominoplastia.
É isso aí, acertou.
Acertei. Bom, o fato curioso é que, em comparação com outros países, os brasileiros preferem fazer cirurgias na região corporal. Por que será? Porque nós temos o quê? Muitas praias, as mulheres.
Muita exposição.
Estou pensando aqui nas mulheres, né? Querem exibir aquele biquíni. Enfim, é a minha opinião, que eu acho. No caso do Japão, por exemplo, acontece o inverso. As cirurgias mais realizadas são no rosto.
No rosto, né? Imagino que no nariz.
No Japão, né? Eu já vi que existe uma cirurgia, inclusive, para as mulheres ficarem mais altas. Não só as mulheres, os homens também. Para as pessoas ficarem mais altas. Elas quebram o fêmur, porque o fêmur, ele se reconstrói para poder crescer alguns centímetros. Loucura.
Que doideira.
Sou muito feliz com os meus 1,54m.
Eu tô de boa aqui com o meu 1,83m. Bom, a gente vai analisar esse assunto, trazendo especialistas para abordar com a gente essas questões. A gente chama para essa conversa o nosso primeiro entrevistado de hoje.
Jogo da discórdia.
Leandro Pereira, cirurgião plástico e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Tudo bem, Tayana. Obrigado pelo convite.
Leandro, eu vou começar te perguntando se existe algum motivo para colocar o Brasil nessa liderança, né, desse ranking de cirurgias plásticas. O que fez com que os brasileiros procurassem tanto a realização de procedimentos estéticos?
Tayana, acho que a gente tem vários fatores que influenciam para isso, né? pela parte médica, a gente pode dizer pela qualidade da formação em cirurgia plástica no país, né, que foi a gente tem um pool de profissionais muito fortes, uma formação muito boa, sobretudo se a gente for considerar aí a cirurgia estética. Uma outra coisa que centrou o país nesse termo, a gente não pode nos esquecer, que seria o professor Ivo Pitangui, que é alguém que conquistou um renome mundial nesse meio, né? A gente compara o conhecimento e a internacionalização dele é semelhante ao Pelé e a outros ícones do Brasil. E o terceiro fato, talvez, é que a gente é um país em que temos uma costa enorme, um hábito tropical, vamos dizer assim. Então, é claro que a gente acaba expondo muito mais o corpo e tendo muito mais interesse por esse tipo de procedimento do que um país frio, por exemplo, em que as pessoas vivem mais isoladas e mais retraídas. Acho que talvez esses sejam os grandes valores que levam a esse pool de cirurgias no país.
Doutor Leandro, como o senhor lembrou, existem várias as motivações para a realização de uma cirurgia plástica. O senhor linkou algumas delas, né? Uhum. E a principal aí é que alavancou o Brasil como um dos principais países nessa lista, nesse ranking de cirurgias plásticas em todo o mundo, né? Que é a cirurgia estética. Para isso é levado em conta uma série de fatores em relação à exibição dos corpos, né? Temperatura, o país costeiro, um país litorâneo e tudo mais, mas existem também outras motivações como as corretivas em função de acidentes, deformações. Como o Brasil se encontra? Dá para fazer uma divisão entre a procura por cirurgias corretivas, reparadoras e as cirurgias meramente estéticas?
Excelente pergunta, Maurício. A plástica hoje em dia, no passado existia uma divisão na terminologia de que se nós tínhamos uma cirurgia plástica estética e uma cirurgia plástica reparadora. Isso caiu. Caiu pelo seguinte: não existe nenhuma cirurgia estética que não repare o indivíduo de alguma forma e não existe nenhuma cirurgia reparadora que não vise um resultado estético. Então, na verdade, elas seriam um binômio, né, que se encaixa numa definição geral de cirurgia plástica. Em relação à cirurgia reparadora no Brasil, existem algumas situações que limitam um pouco o avanço, né? Então vamos lá. Dentro da cirurgia reparadora, você tem a cirurgia de mão, você tem a reconstrução mamária, você tem o que a gente chama de cirurgia crânio-facial, né, que são as grandes deformidades de crânio, você tem os queimados, você tem os serviços de urgência. Então é um âmbito muito grande do que é a cirurgia reparadora, que na verdade é a origem da cirurgia plástica. Talvez, como eu disse, em termos de profissionais, não há nada que limite o Brasil. Isso a gente consegue ver em todas as participações mundiais dos nossos colegas. O que talvez peque um pouco é a questão de investimento governamental, porque algumas cirurgias, elas efetivamente só podem ser feitas num âmbito com apoio governamental, através de universidades ou hospitais públicos. Vou dar um exemplo: um transplante de face. Nós temos aí cerca de talvez 40, 50 casos no mundo. Hoje são liderados pela Turquia, França e Estados Unidos. Por que desse investimento? Por que dessa liderança lá e não aqui? Não é pela capacidade profissional, mas um profissional para fazer uma cirurgia que às vezes dura de 18 a 36 horas, que demanda uma equipe pós-operatória, que demanda uma dedicação especial a esse tipo, às vezes no Brasil não encontra um terreno fértil por conta desse apoio institucional.
Agora, em meio a essa profissionalização, né, que a gente vem ressaltando aqui dos cirurgiões, né, o Brasil se tornando uma referência, a gente vê muito no noticiário as pessoas buscando procedimento estético, realização de cirurgias estéticas em clínicas clandestinas. Como por parte da sociedade, há algum trabalho feito para conscientizar as pessoas em relação a isso?
A sociedade, inicialmente, ela é uma instituição meramente científica, tá? Teoricamente, ela cuidaria dessa parte. Mas já há alguns anos, ela identifica um risco à população. Então, ela mantém um aparato de avaliação para determinadas situações e ela indica aos órgãos competentes caso haja alguma denúncia ou algum risco. Então, por exemplo, a vigilância sanitária, se há alguma indicação da clínica em relação a condições de saúde, Se é algum profissional fazendo exercício ilegal da medicina ou, eventualmente, exercendo de maneira que põe ao risco ao paciente, ele é médico, aí a gente encaminha, eventualmente, denúncias ao CRM, que é o órgão competente para tratar os médicos, ou até mesmo ao Ministério Público, como já foi feito algumas vezes em relação a procedimentos que colocavam os pacientes em risco. Agora, você comentou a respeito do aumento dessa procura.
Isso. Aí vale até o alerta, né? Para quem às vezes quer pagar mais barato, ou às vezes até indicado por alguém, mas não é uma coisa ali regulamentada, né? Não é clínica legal. Fica até o alerta para essas pessoas.
E a gente vê muita coisa nas redes sociais hoje em dia, né?
Sim.
Hoje em dia as redes sociais se transformaram em um canal não muito confiável, né? Sem qualquer tipo de regulamentação, de filtro, de regra, em que as pessoas divulgam seu trabalho e dizem, ó, eu faço cirurgia reparadora, faço aqui uma harmonização facial, deixo o seu rosto bonitinho, alinhado, todo, enfim, nos trinques, né, como se fala, e essa pessoa, na prática, não tem essa habilitação, né?
Exatamente, Maurício, era isso que eu ia comentar. Hoje, o que você tem de aporte para a escolha de um profissional, você pode se basear na indicação de um amigo, você pode se basear no currículo do profissional ou você pode se basear no que está pela internet, né? Infelizmente, a propaganda nas mídias sociais ela é muito forte. E o que a gente vê é que os colegas, às vezes, mostram, colegas ou não colegas, né, mostram resultados que não são verídicos. A gente que está na profissão sabe que todo procedimento ele envolve risco e ele guarda uma característica relacionada ao paciente. Então não adianta, eu quero operar o nariz, eu quero o nariz da estrela fulana de tal. Isso não é verdade, a gente não vai conseguir isso. E se for tentar perseguir esse resultado, a gente começa a ter sequelas e problemas maiores. Então, às vezes na mídia social é muito comum isso. Ele faz a cirurgia, aí mostra logo ali no próprio centro cirúrgico, ou 12 horas após, olha que resultado maravilhoso. Mas o processo de cicatrização, ele dura em torno de 2 anos. Então, como aquele corpo, aquela manipulação vai se durar ao longo dos 2 anos? Então, são critérios que a gente tem que levar em consideração nesse quesito de escolha. Não é só atrás de um resultado que se vê na imagem. Você tem que escolher um profissional que seja capacitado, que saiba identificar a verdadeira necessidade do paciente, porque o bom cirurgião não é somente aquele que faz boas cirurgias. O bom cirurgião também tem que saber contraindicar uma cirurgia. Talvez esse seja o grande detalhe. Porque operar é o que o cirurgião gosta de fazer todo dia, é o que ele quer fazer e é o ganha-pão dele. Só que às vezes o paciente não tem indicação, ou então se submete a um risco desnecessário, ou então é mal orientado. A grande questão que o paciente tem que ter é quando estiver frente a frente com o médico, perguntar para ele qual é o resultado possível que eu vá ter dessa cirurgia, qual é o risco que eu posso ter, existe alguma outra solução. Então ele tem que discutir, hoje ele consegue ter muita informação, e ele tem que discutir com o médico e buscar orientações, porque antes da cirurgia esse é o principal detalhe que vai garantir o sucesso no pós-operatório.
Nós estamos conversando com Leandro Pereira, cirurgião plástico e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Rio de Janeiro. Doutor Leandro, você falou a respeito do papel da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que seria um pouco diferente do papel exercido pelo CREMERG, pelo CRM, né, em âmbito regional, ou pelo Conselho Federal de Medicina, que é a questão de criação de regras, da fiscalização da questão ética, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica lidaria com a questão teórica e com a questão científica, né, melhor dizendo, em relação às motivações que as pessoas têm para fazer as cirurgias, né? Existe uma conversa prévia. Eu sei que, por exemplo, para fazer uma cirurgia bariátrica, existe uma equipe multidisciplinar para tratar não só da questão cirúrgica, mas para tratar da questão metabólica, da alimentação. Existe também um psiquiatra, um psicólogo para tratar da questão mental, né, do paciente, para ver se ele está mentalmente preparado. Existe também na cirurgia plástica esse tipo de cuidado para saber se a pessoa está realmente apta, com o psicológico preparado para fazer essa cirurgia, para dizer, ó, você não precisa dessa cirurgia, então isso pode ser descartado para você, você não precisa, não tem necessidade de passar por esse procedimento.
Na verdade, hoje, a cirurgia cada vez mais se torna uma multidisciplinar. Então, hoje, a gente tem o apoio do nutricionista no pré-operatório, às vezes tem o apoio da fisioterapeuta no pós-operatório. Então, a gente vai unindo especialistas para potencializar o resultado. Normalmente, nos, vamos dizer assim, nos serviços de ensino, nos grandes serviços hospitalares, a gente tem um apoio já fixo de psicólogo ou psiquiatra que faz o encaminhamento para aquela função. De modo geral, a nível de consultório, isso é muito individual, isso guarda muita relação com o paciente, porque é algo, às vezes, muito delicado você entrar nesse âmbito, tratar esse assunto com o paciente. Agora, é claro, todos os médicos, quando identificam algum problema em relação a isso, normalmente a gente pede um parecer sim. É muito comum numa coisa que a gente chama de síndrome dismórfica, em que o próprio paciente ele perpetua não aceitando a própria autoimagem. Então, às vezes, ele fica fazendo cirurgias sucessivas e nunca vai estar satisfeito, entendeu? Então, esse não é o interesse nosso, né? A gente tem alguns exemplos aí que podem ser lembrados aí de pessoas famosas que nunca estavam não se satisfaziam com o resultado e faziam cirurgias e cirurgias, e você começa a ter sequelas em cima disso daí. Então, resumindo, é algo factível, sim, eventualmente a gente pede, mas sempre é um assunto bem delicado, porque às vezes o paciente não entende que aquilo ali é algo para prover segurança para ele.
Muitas pessoas, por exemplo, retomando o exemplo da cirurgia bariátrica, né, muitas pessoas, para estarem aptas a fazerem a cirurgia, e por quererem emagrecer, perderem peso de alguma forma que não seja a convencional, entre aspas, né, por meio de exercício físico, por meio de uma dieta balanceada, muita gente come a mais, né, passa por um processo de engorda, né, para poder alcançar o IMC elegível para uma cirurgia bariátrica, né? Muita gente nem tem o parecer do médico para fazer a cirurgia e come excessivamente até alcançar o peso para estarem aptos à cirurgia, né?
Isso acontece, já vi algumas vezes, toda a formação de cirurgião plástico, antes ele é formado como cirurgião geral, né? Então são 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral. Agora são 3 de cirurgia geral e 3 de plástica. Então, esse contato eu cheguei a ter na minha vida e vi isso acontecer algumas vezes. E, às vezes, é ruim, porque o paciente faz a cirurgia, mas o pensamento dele ainda é de alguém que quer comer muito, que ainda tem aquela alteração, caso ele não tenha esse preparo, essa indicação psicológica anteriormente. E aí você acaba tendo um paciente que faz a cirurgia, é submetido aos riscos dessa cirurgia, e depois ele volta a engordar justamente porque ele consegue um meio de burlar essa cirurgia para perda de peso, né? Então, isso realmente acontece.
E isso ocorre também na cirurgia plástica?
Às vezes, sim. Normalmente, o que a gente enfrenta de uma maneira maior como eu disse, é uma dissociação da autoimagem. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um paciente que me procura e vai me dizer que ele tem, como a gente falou no início, tem um nariz grande. E, às vezes, ele não tem o nariz grande. Às vezes, aquilo ali é o que está perfeito para a face do paciente. Mas você pode concordar em suavizar os traços, vamos imaginar. E aí você segue, faz a cirurgia e o paciente não fica satisfeito porque ele não consegue enquadrar a autoimagem dele em relação ao nariz. Ou seja, o problema dele não era especificamente o nariz. Ele tinha alguma coisa, do ponto de vista psicológico, que levava ele àquela manifestação e ele continua eternamente insatisfeito. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, como eu disse, é aquela paciente que opera a mama, depois opera o glúteo, depois opera o abdômen, depois opera o nariz, depois que opera a orelha. Ou seja, ela fica sucessivamente operando um ciclo de cirurgias, mas que, na verdade, ela está insatisfeita com alguma outra situação e desencadeia na imagem corporal. Esse paciente, ele tem que ser muito bem triado no consultório, porque a cirurgia para ele não é a melhor indicação. Ele primeiro precisa estabilizar do ponto de vista psicológico, entender qual é a demanda dela de verdade, o que realmente ela se incomoda, o que realmente ela gostaria de operar, o que incomoda, e a partir daí programar uma cirurgia com a obtenção de um melhor resultado em termos de satisfação por parte do paciente. Outra coisa que às vezes acontece é o paciente de tenra idade, aí nós estamos falando em adolescentes que podem ter aí abaixo dos 18 anos e que eventualmente podem ser submetidos a determinados tipos de cirurgia e que às vezes o desejo da cirurgia não é do paciente, é da família, né? Então, às vezes, uma criança com algum com a orelha em abano, alguma outra situação. Ela pode ter a própria motivação de ser operada por desejo dela, pode caminhar para uma cirurgia porque está sofrendo bullying na escola, ou nada, às vezes é o pai ou a mãe que acham que a criança tem que operar. Isso também não é muito raro, e aí cabe ponderar o que, que realmente é o benefício para a criança ou para o adolescente, e se ele está preparado para passar pelas questões de um pós-operatório, que não é algo tranquilo, né? A gente tem que considerar que pós-operatório demanda curativo, retirada de pontos, cicatrização e uma série de controles.
Levando em consideração o que você falou de que toda cirurgia tem um risco e de todos esses cuidados que envolvem o pós-operatório, para uma pessoa que realiza cirurgias plásticas em sequência, como o exemplo que você deu de uma mulher que chega buscando inicialmente uma implantação de silicone, depois ela volta para fazer abdômen, depois volta nariz, realizar essas cirurgias assim em sequência. O que eu quero dizer é o seguinte: quanto maior o número de cirurgia, maior o risco em sequência?
Se você... O ideal é que a gente... Existe um hábito, né, um número cabalístico aí, entre que a gente espera em torno de 6 meses entre uma cirurgia e outra. Mas isso é só por uma questão de aguardar a evolução cicatricial da cirurgia. Não é um impedimento médico, tá? Então, por exemplo, a gente vê se você tem um paciente queimado e, às vezes, eventualmente, ele troca o curativo todos os dias. Ele é submetido a uma anestesia todos os dias. O que a gente preconiza essa espera é principalmente quando você vai abordar o mesmo órgão. Então, por exemplo, operou a mama e não gostou do resultado, aí quer operar de novo. Então, cirurgias sequenciais na mesma estrutura corporal, elas aumentam sim o risco. Então, a primeira cirurgia sempre é mais fácil, a segunda a gente vai ter mais dificuldade ou mais riscos em termos de cicatrização e assim sucessivamente, tá? Então, o ideal é que a gente restrinja o número de cirurgias em cada órgão, é óbvio, né? O ideal para qualquer cirurgião é obter, no primeiro tempo, o resultado desejado. E em necessidade de reintervenções, quanto mais se passa o tempo, mais tranquilo é em termos de cicatrização para o paciente.
Doutor Leandro, quais são as cirurgias mais procuradas, né? A gente tem as intervenções desde as mais simples, né? Simples eu digo em tese, né? Porque sempre
as
envolve...
As mais comuns,
as
talvez.
Mais comuns, né? Sim, imagino que todas tenham algum grau de complexidade, né? Mas, por exemplo, a aplicação de Botox, imagino que seja algo mais simples, mais superficial, enquanto há os procedimentos mais profundos, como a lipoaspiração. Quais são as mais procuradas? Quais são as mais complexas para se realizar?
Aliás, eu até complemento. A aplicação de Botox e a harmonização facial são consideradas cirurgias?
Não, a gente considera como procedimento, vamos dizer assim, né? Ele é um procedimento em que você não há incisão da pele no sentido de corte, sutura.
Pouco invasivo.
Então, dentro do meio da plástica, a gente considera como um procedimento não cirúrgico. Essa questão do invasivo ou não invasivo, a gente às vezes fica um pouco num limbo em relação ao que a lei determina. Para mim é tudo invasivo, né? Para mim cortou a pele, A gente tem situações potenciais de risco para os preenchimentos, por exemplo.
Furou a pele, pode ter alguma reação, né?
Você pode ter uma reação, você pode, no caso da harmonização facial, você pode, se o profissional não está gabaritado ou aparelhado adequadamente, você pode ter a injeção do produto dentro de um vaso e evoluir com uma necrose, um sofrimento de pele, que são coisas que podem acontecer. Agora, respondendo à pergunta que vocês me fizeram, em relação a grau de dificuldade, claro que existem cirurgias mais simples e mais difíceis, né? Isso é uma coisa certa. Mas classificar de uma maneira geral é um pouco complicado, porque tudo depende de como está indicado para o paciente. Então, uma lipoaspiração pode ser uma coisa pequena, né? Um volume pequeno e um resultado simples, o que não quer dizer que ela não esteja sujeita a complicações. Ou então você pode ter que fazer uma cirurgia corporal extensa, com uma redefinição do desenho do corpo da paciente, uma coisa mais ampla, e ela se torna mais complicada. De modo geral, eu acho que vou tirar a reparadora, que essa sim é que oferece os maiores graus de complexidade. A gente aí realmente define o cirurgião plástico dependendo do que ele tem de cirurgia reparadora no arsenal dele. Agora, na cirurgia estética, talvez a cirurgia da face e a cirurgia de nariz sejam aquelas mais ostentadas como as mais difíceis, mas não pela execução dela, é porque é uma cirurgia de detalhe com uma curva de aprendizado mais longa. Então você gasta mais tempo para poder se tornar um bom cirurgião de face, um bom cirurgião de nariz. Consequentemente, são cirurgias, entre aspas, aí, de custo mais elevado. As cirurgias da mama, você pode fazer somente a inclusão do implante mamário, que essa é uma cirurgia bem mais tranquila, uma cirurgia mais rápida, ou você pode partir para as grandes reduções mamárias ou tratamento de assimetrias, que aí já exige um grau de especialidade um pouco maior. Então, assim, é difícil te dizer qual é a mais complicada, desde que eu tenha que reparar isso em cada paciente, né? O nariz, ele pode ser um nariz simples, pode ser um nariz complicado. Então, situações variam muito inerente à situação do paciente.
E as mulheres ainda são as que mais procuram pelas cirurgias estéticas, ou isso caiu?
Ainda é o paciente do sexo feminino, com certeza. Não saberia te dizer o percentual atual, mas a gente teve um aumento muito grande da procura do homem. Hoje, talvez figura para o homem a lipoaspiração e lipoenxertia como parte do arsenal que é desejado para o paciente masculino, cirurgias de nariz e o implante capilar, que também é bastante procurado pelos pacientes do sexo masculino.
Os homens também têm buscado cuidar da imagem para, enfim, movimentar essa indústria da cirurgia plástica, né? Agora, aquela questão, né, dos casos de mortes em decorrência da realização de procedimentos estéticos em clínicas clandestinas, né? Existe alguma parceria entre a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e órgãos judiciários, como a Polícia Civil, que realiza investigações e volta e meia realiza e promove fiscalizações, batidas em potenciais clínicas que funcionam de forma irregular, que funcionam em locais não autorizados, né, sem a devida estrutura de funcionamento? Isso é do Conselho de Medicina de cada estado?
Então, a sociedade, ela é efetivamente limitada pelo estatuto dela em relação a isso. Embora tenham existido atitudes pontuais em relação a essa questão da investigação ou denúncia, como já houve no passado. Então, pontualmente existe essa associação, sim. De um modo de vista geral, não. A gente não tem esse caráter associativo ao Ministério Público ou à polícia, alguma coisa nesse sentido. Quando acontece, é uma indagação que normalmente vem por parte deles. E aí, normalmente, eles mandam para a gente: olha, doutor fulano de tal, pertence aos seus quadros? Qual a formação dele? Ele tem alguma coisa que desabone a formação? Então, esse tipo de coisa a gente tende a responder sim. Agora, de uma maneira indireta, nós temos cirurgiões plásticos que atuam no CRM, nós temos cirurgiões plásticos que atuam na vigilância sanitária. Então, existe dentro do braço desses órgãos competentes cirurgiões plásticos que procuram manter esse padrão de fiscalização ou investigativo.
Muito obrigado pela sua participação, Leandro Pereira, cirurgião plástico, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Rio de Janeiro, falando com a gente, analisando esses números que colocam o Brasil como sendo o país de maior número de realizações de cirurgias plásticas em todo o mundo. Doutor Leandro, obrigado pela sua participação mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Tayane, Maurício, estou à disposição. Um abraço para vocês e a todos.
Tchau, tchau, doutor. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigado.
Cara, eu tenho uma amiga que ela quer fazer a diástase abdominal.
Diástase abdominal.
Isso é...
Eu nunca adivinharia.
É por conta da flacidez do pós-parto. Aí algumas mulheres acabam desenvolvendo, aí algumas acabam recorrendo à cirurgia plástica para poder fazer essa correção. Bom, a preocupação excessiva com a estética muitas vezes provoca também problemas na saúde mental. Algumas pessoas acabam desenvolvendo transtornos alimentares por conta dessa busca por um chamado padrão de beleza, né? Além disso, muita gente acaba recorrendo ao uso de anabolizantes, que também podem provocar efeitos colaterais.
Pois é, as pessoas recorrem a uma série de caminhos para tentar chegar ao corpo inatingível, né? O corpo ideal, né? O corpo idealizado, recorrendo a medicamentos, a suplementos alimentares, lugares, anabolizantes e também a cirurgia plástica, para muitos é o caminho. A gente recorre também à cirurgia bariátrica, né, como um caminho mesmo não tendo indicação médica para isso, né? Muitos engordam para poder estarem elegíveis, né, para poder ter a autorização, ter o índice de massa corporal para irem para a mesa de cirurgia, né? É o que muitos médicos indicam e o que é altamente condenável pelos profissionais de saúde. Agora, falando sobre os anabolizantes, Thay, em abril desse ano, o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição médica de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética para ganho de massa muscular ou melhora de desempenho esportivo. Ou seja, CFM bateu o martelo proibindo esses produtos. A entidade afirma que essa decisão foi tomada em razão da inexistência de comprovação científica suficiente que sustente o benefício e a segurança do paciente. Ou seja, aqueles produtinhos, né, não servem de nada, não há comprovação científica que eles ajudem, enfim, no emagrecimento, né, toda essa busca aí por um corpo perfeito, não ajuda em nada, é apenas psicológico.
É, rapaz. Bom, vamos continuar debatendo esse assunto, chamando aqui para essa conversa o nosso segundo convidado de hoje.
Próxima fase.
Lutz Francesco da Silva Rocha, psicólogo e mestre em Política Social pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço, Lutz. Tudo bem?
Tudo bem. Muito prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite.
Lutz, vou começar te perguntando, quando a gente deve ligar um sinal de alerta em relação a essa preocupação com a estética? Quando detectar que isso se tornou um exagero a ponto de afetar a saúde mental da pessoa?
Sim, boa pergunta. A estética, ela se relaciona, né, assim, tanto com a autoimagem quanto com a relação do eu com o mundo, né, com as outras pessoas e tudo mais. Então, sempre vai ser um sinal de alerta, vai chamar atenção para a gente quando um sujeito, né, assim, ele se afasta dos relacionamentos ou quando ele usa roupas que são consideradas inadequadas para determinadas situações, né, assim, seja ambiente, seja para o clima, né, por exemplo, um adolescente que num dia de sol vai para a escola com uma blusa de manga longa, com um moletom. Esses já são sinais de atenção e também a preocupação excessiva com o seu próprio corpo, com a questão alimentar. Então, quando entram essas questões aí, a gente já tem alguns sinais de alerta, né?
É aquela preocupação de querer sempre agradar aos outros e levando em consideração a sua forma de se apresentar, né? Não pensa somente em si, mas como vai se apresentar para as pessoas. Isso é um dos sinais que indicam que algo não vai bem em relação à saúde mental ligada à estética. É uma interpretação que a gente pode ter?
Sim, com certeza. A gente tem até já classificados, né, alguns transtornos que são da ordem da nossa relação com a imagem, né? Assim, tem o transtorno dismórfico corporal, tem a anorexia, a vigorexia, né? Assim, que também são transtornos alimentares, mas que sempre estão relacionados à imagem e a essa condição de reconhecer sua autoimagem. Então, quando a gente convive com alguém que, por exemplo, a gente reconhece que essa pessoa é extremamente magra ou já é suficientemente magra, digamos assim, e que essa pessoa continua perseguindo um ideal que talvez seja inalcançável, inatingível, a gente vê que tem um adoecimento. E junto a esse adoecimento vem o sofrimento para essa pessoa, tanto mental quanto fisiológico, né, físico mesmo, né, assim, porque a pessoa muitas vezes pode se tornar desnutrida, ela pode sofrer de automutilação e diversas consequências, né, dessa distorção da imagem que a pessoa tem de si mesma. E isso afeta a relação dela com o mundo, com os seus amigos, com seus familiares, e afeta severamente a sua saúde mental, né?
A busca excessiva pela cirurgia plástica também é um sinal de alerta. A gente teve esse ano aí um sucesso nos cinemas do filme da Barbie e muitas mulheres acabaram surgindo, né, dando entrevistas em alguns programas, falando sobre a quantidade de cirurgias estéticas que fizeram para ficar iguais à boneca. Isso também tá aliado à saúde mental?
A busca pela beleza e pela estética, ela via de regra, ela é positiva, ela é saudável, porque ela alimenta a nossa relação com o outro, ela favorece o nosso convívio. Só que quando ela extrapola, né, assim, quando a pessoa torna isso uma prioridade para a sua vida, é, quando ela se entristece por conta disso, por quando a ansiedade fica exacerbada por conta disso, aí a gente vê que já tem um sofrimento, que já tem um adoecimento. Então, a gente não pode dizer que uma pessoa que faz uma cirurgia estética, ela esteja adoecida, né? Assim, muitas vezes a cirurgia estética é fundamental para a autoestima da pessoa. A questão é quando, assim, qual é o limite dessa construção da autoimagem? Porque muitas vezes as pessoas se perdem numa busca incessante pela beleza, a ponto de se tornarem, né, assim, para quem está em volta, pessoas com condições estranhas, né, assim, esteticamente, e a gente acaba tendo resultados estranhos. Então, tem uma responsabilidade pessoal, tem também uma responsabilidade dos profissionais que estão envolvidos, porque eles precisam alertar essa pessoa, né, assim, que aquele procedimento pode ser inadequado. Não basta eu querer, por exemplo, colocar uma quantidade absurda de silicone, né? Assim, os profissionais que estão relacionados ali, eles precisam me indicar se é ou não adequado para a minha saúde como um todo, né? Não só para a estética que eu almejo, né? Uma cirurgia bariátrica, ela tem que ter um acompanhamento muito rigoroso de vários profissionais da psicologia, da nutrição, da psiquiatria, para que o sujeito passe por uma cirurgia bariátrica. Então, às vezes, algo que pode ser necessário para alguns, outros utilizam de modo opcional, e esse opcional acaba sendo doentio, sendo inadequado.
Lutz, você usou o termo extrapolar, né? Que é quando a pessoa, enfim, passa de um limite em relação à preocupação com a estética, a preocupação com o visual, com a forma de se apresentar para as pessoas, como forma de se apresentar para o mundo. Em que momento a gente percebe que há esse extravasamento, esse extrapolamento, esse transbordamento em que essa linha muito tênue, ela arrebenta, né? Em que momento a gente pode dizer que
deixou de ser uma vaidade para ser um excesso,
para ser,
né,
um excesso? Em que momento a gente pode determinar isso?
Na psiquiatria, na psicologia, a gente tem vários critérios para fazer diagnóstico, né, dos transtornos. Mas, de um modo geral, a gente pode pensar assim, até que ponto eu estou a serviço dessa minha visão estética, ou essa visão estética está a serviço do meu bem-estar? Porque quando eu penso a estética como algo aliado ao meu bem-estar, isso é positivo, isso é saudável. Quando eu vivo a serviço da minha estética, do meu bem-estar, da minha organização alimentar, isso já é um grande sinal de alerta, porque pode ter um adoecimento surgindo, né? Assim, porque aí a pessoa já não se cuida para estar bem. Ela vive para cuidar da estética, vive para cuidar do seu corpo e fica cada vez mais projetando padrões que são ou inatingíveis ou que são irreais.
A gente lida com vaidades ao longo da nossa vida, né? Na profissão, em casa, enfim, acho que é um comportamento, um sentimento que é inerente ao ser humano, a questão da vaidade, né? Mas tudo depende da dose aplicada, né? Acho que vaidade é um pouco de autocuidado, de gostar de si, de valorizar o que você faz, de valorizar o que você é, o que você possui, o que você tem na sua essência, mas talvez o erro no cálculo da dose da vaidade pode definir o que é e o que não é doença. O meu raciocínio faz sentido?
Se a gente fizer, botar um exemplo aqui, a gente sabe que praticar exercício, se alimentar de forma saudável, sim, faz bem à saúde.
Importante.
Mas quando a pessoa é obcecada por academia, só come frutas e legumes, não como fast food, não bebo refrigerante, em hipótese alguma.
Passa o dia inteiro na academia.
Exatamente. Porque até a nutricionista às vezes fala, né? Você pode ter aquela refeição que a gente chama refeição do lixo, para comer mais besteira, uma vez na semana, uma refeição só. Mas a pessoa que nem se permite ter esse momento de, digamos assim, descuido, né? Pra ter aquele prazer de comer uma gordura, de comer um doce. Não, só como comida saudável 24 horas por dia, 365 dias ao ano, e só vivo na academia. Aí já é um sinal de alerta, né, Lutz?
Sim, tô até agora fazendo uma atualização, né, e boa parte das professoras são nutricionistas, né? Assim, eu tive uma aula com uma professora que falava exatamente sobre isso, né? Assim, sobre esse cuidado com a alimentação, ele não, a gente não se tornar refém dele, né? Assim, porque se a gente hoje come um pouco mais, amanhã come um pouco menos e está tudo bem, né? E fica bem na nossa cabeça, isso é uma alimentação saudável, claro que a gente tem que avaliar outras questões aí. Mas se hoje, se eu entro numa compulsão alimentar e como, sei lá, num churrasco, numa feijoada, qualquer coisa assim, aí imediatamente eu já me sinto culpado, eu já me sinto deprimido, eu já quero buscar algum método de purgação ou de laxação, né, assim, que é fazer essa comida sair, né, essas calorias saírem do meu corpo, isso já adoece. E como vocês bem lembraram, né, assim, a vaidade, né, que é um termo que a gente pode ter diversas visões sobre ele, mas ela se relaciona principalmente a nossa autoestima. E a nossa autoestima, ela é fundamental para a nossa saúde mental. Então, quando a minha vaidade, né, vamos usar esse termo, ela propicia autocuidado, cuidado e autoestima valorizada, eu tenho uma vaidade, digamos assim, eu faço um uso da vaidade de uma maneira positiva. E essa vaidade me afasta do convívio social, me faz entristecer, viver ansioso, sofrer, então essa vaidade ela já está indo para um nível de adoecimento.
Agora, esses transtornos alimentares ou transtornos que estão diretamente ligados a essa questão da vaidade, eles costumam surgir mais entre os jovens ou isso é meio a meio, tanto os mais velhos quanto os mais jovens?
Os transtornos alimentares, a literatura aponta uma prevalência, né? Assim, uma maior incidência dentre jovens, desde a adolescência até jovens adultos, né? Claro que a gente tem sujeitos mais velhos também, mas principalmente entre adolescentes e jovens, né? Anorexia, bulimia, vigorexia, estão muito relacionados à juventude. Os transtornos de imagem, eles pegam uma faixa mais ampla, mas também tem um enfoque ainda muito grande na juventude, né? Então, a gente tem que refletir que a adolescência e a juventude, né, são os períodos da vida onde a gente faz uma transição, que é uma transição fisiológica, né, corporal, nosso corpo muda e a gente faz uma transição de referências também, né? Assim, a gente começa a ampliar a referência que normalmente estava muito centrada na família, via de regra, e vai ampliando essa referência para a comunidade, para os amigos, né? Assim, enfim, e essa aceitação vem inclusive relacionada aos relacionamentos afetivos, né? Assim, então eu preciso parecer mais bonito, mais forte, mais magro, mais, né? Assim, todos os padrões que a gente imagina que são suficientes para conquistar uma parceria na vida, né? Assim, e a gente vai ao longo do tempo aprendendo que esses não são os principais critérios, apesar de muitas vezes serem os primeiros critérios avaliados, né? Assim, quando a gente se aproxima de alguém, quando a gente se atrai por alguém, normalmente a gente se atrai, se aproxima por um interesse físico, mas a manutenção desse vínculo, ela se dá por outras questões que vão muito além da beleza, da gostosura ou qualquer outro termo que se queira adotar por aí, né?
Ô Lutz, a gente está conversando com o Lutz Francisco da Silva Rocha, que é psicólogo e mestre em política social pela UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. Você mencionou algumas doenças, alguns transtornos que são comuns a quem tem essa obsessão pela estética, essa obsessão pela beleza, extrapolando essa questão de saúde, invadindo o campo aí dos problemas de saúde, né? E você mencionou a anorexia, que é um problema que até comum, as pessoas conhecem, né? Sabe do que se trata, pelo menos em linhas gerais.
Já tivemos até algumas celebridades falando, sim, que já sofreram disso.
E você mencionou o transtorno dismórfico corporal.
E a vigorexia.
E a vigorexia.
Que eu também não ouvi falar.
Você pode explicar pra gente do que se tratam essas doenças, quais são as diferenças, inclusive falar um pouco mais sobre a anorexia, que me parece ser algo até mais comum, né, pela aparição desse termo aí nos meios de comunicação. Quais são as diferenças, o que ocasiona essas doenças, são realmente os transtornos mais comuns?
Sim, então, falar brevemente, né, assim, sobre alguns deles. A anorexia, ela de um modo geral, ela faz com que a pessoa, né, assim, a pessoa entra numa condição de sempre se enxergar acima do peso almejado, acima do peso ideal, né? Assim, é aquela pessoa que sempre vai se olhar no espelho e vai se achar gorda, né? Só que não é uma coisa simples, né? Assim, que a sociedade, de um modo geral, hoje a gente, muito comumente, numa conversa, em qualquer ambiente, as pessoas vão falar, ah, tô gordo, tô gordinho, tenho um pneuzinho e tal. Não é isso, né? Assim, é quando isso extrapola a ponto da pessoa ficar cada vez mais desnutrida e subnutrida e ainda assim se olhar no espelho e se ver como gorda. E eu estou falando de casos, né, assim, já acompanhei como profissional aqui no Hospital das Clínicas, por exemplo, jovens que chegaram a pesar 29 quilos, 32 quilos, né, assim, e aí é um estado de desnutrição e muitas vezes de inanição, né? Então, desnutrição é quando não tem a nutrição suficiente, não tem recebido os nutrientes suficientes, e a inanição é quando a pessoa para de comer. Muitas vezes a pessoa para de comer na anorexia para atingir o objetivo de emagrecimento que ela almeja. E não é uma coisa simplesmente como muita gente vai dizer assim, ah, é falta de Deus, ou é falta de vergonha na cara. Não, a pessoa tem como se fosse uma chavinha que virou e que faz ela não compreender e não aceitar aquela imagem que ela vê no espelho, aquela imagem é distorcida para ela. E essa é a anorexia, que tem casos gravíssimos. Normalmente o tratamento demanda internação hospitalar, né? Então a família está vendo que a pessoa está emagrecendo demais, precisa observar as roupas que a pessoa está usando e tudo mais, mas se há um emagrecimento excessivo, uma preocupação excessiva com cada caloria consumida, é muito importante procurar ajuda psiquiátrica o mais rápido possível. Muitas vezes a pessoa vai precisar de uma internação no hospital geral para garantir a vida, porque é uma doença que tem causado muitas mortes. Num extremo oposto, a gente tem o que mais atualmente se chama gordorexia, que seria um transtorno que faz a pessoa não se enxergar gorda, assim, não se enxergar acima do peso, né? Assim, não vamos confundir com a gordofobia, que é a ideia de afastar as pessoas obesas ou acima do peso. Essa gordorexia, ela, de um modo geral, a pessoa não consegue se reconhecer como acima do peso e, por isso, muitas vezes continua ganhando peso, né? E, às vezes, leva à obesidade mórbida, né? Pessoas que chegam a pesar mais de 150 a 200 quilos. Outro transtorno relacionado também ao comportamento alimentar é a bulimia, que é quando a pessoa tem uma compulsão alimentar, tem episódios de compulsão alimentar, então ela come exageradamente, e aí depois sente uma culpa tamanha que ela vai buscar métodos laxativos ou métodos purgatórios, vai provocar vômitos, né? Assim, ou seja, de alguma forma ela não vai aceitar essa alimentação. E aí ela vai sofrer por isso, porque isso tem consequências fisiológicas muito danosas para essa pessoa e tem um sofrimento mental associado. Um outro que eu citei também, que é a vigorexia, que está relacionada à imagem do corpo para o vigor, né? Então, para a questão dos músculos, né? Como vocês mencionaram, a pessoa que busca ficar na academia o dia inteiro, mede e fica o tempo todo fissurado por ganhar mais músculos, isso também pode ter um adoecimento e precisa de acompanhamento profissional. E aí o transtorno dismórfico corporal que eu citei, ele, de um modo geral, a pessoa acaba tendo um foco muito obsessivo, né? Assim, muito direcionado para um pequeno defeito ou alguma coisa que a pessoa acha que é um defeito na sua aparência. Então, assim, pode ser até um defeito que não existe, que você não percebe. A pessoa pode falar, por exemplo, ah, eu tenho um olho mais alto que o outro. E aí, esse transtorno dismórfico leva a pessoa a buscar especialistas, buscar cirurgias, intervenções, porque ela acredita que esse defeito faz dela menos bonita, menos saudável. Então, é meio que essa ideia distorcida. Assim, sempre nesses transtornos, né? Assim, sempre não, mas a maioria deles vai ter uma distorção da imagem. né, desse autorreconhecimento da sua imagem.
Agora, nesse mundo que a gente vive atualmente das redes sociais, né, dos influenciadores digitais cada vez mais presentes na vida, principalmente dos jovens, até que ponto essa questão da rede social, do influencer que dita ali o padrão de beleza, até que ponto isso está impulsionando o aumento de casos desses transtornos?
Isso tem agravado bastante. Mas, assim, é algo que existia, os transtornos de imagem, os transtornos alimentares, né, assim, todos eles existiam antes das redes sociais. Então, a gente não pode associar a incidência deles às redes sociais. As redes sociais colaboram, primeiro, porque a gente sabe que elas têm logaritmos que nos fazem consumir cada vez mais e sem pensar, ou pensando cada vez menos sobre o conteúdo que a gente consome, nos leva, muitas vezes, a pensar que tudo que comparece é verdade, né? Tem aquela máxima, né, assim, de que, ah, eu vi no WhatsApp, eu vi no Facebook, no Instagram, é verdade, eu vi no Spotify, né? É verdade, e não é. E a gente tem ainda a figura dos filtros, né? Assim, que os influenciadores usam muitos filtros, usam muitas técnicas, técnicas que são fantásticas, inclusive muito positivas, de imagem, de produção de imagem, de tratamento de imagem, de fotografia, que às vezes nós, meros mortais, digamos assim, a gente não tem acesso. E aí a minha foto nunca vai ser tão bonita quanto a daquele influenciador, porque eu não tenho os recursos que ele tem, né? E talvez quando eu me deparar com essa pessoa na rua, eu vou falar, peraí, mas ele não é aquilo tudo que comparece lá na rede social. Mas acaba se influenciando, né? Assim, então, tem até alguns movimentos mais recentes aí de influenciadores, inclusive influenciadores que trabalham muito com a questão do corpo, né? Mostrando, né? Assim, valorize seu corpo. E aí, por exemplo, tira uma foto muito bonita, que a pessoa se destaca, e depois mostra uma foto cheia de, sei lá, de estrias, de celulite, com um pneuzinho aparecendo e falando, esse corpo é o mesmo corpo da foto anterior. Então, a imagem que a gente vê é a imagem que se quer vender. Então, a gente precisa prestar atenção, porque ela sempre, né, sempre não, mas via de regra, ela vai tender a nos influenciar para aquilo que pareça mais bonito, pareça mais atraente, né? E, às vezes, a gente tem essa dificuldade de discernimento. E, só para concluir esse raciocínio, muitas vezes a gente associa essa dificuldade de discernimento só às crianças e aos jovens. Mas os idosos e os adultos também caem nas mesmas enganações, né? E muitas vezes acham que não estão sendo enganados, né? A gente sabe das fake news, da divulgação de informações falsas, e acontece, e que são propagadas por adultos e idosos, né? Não são crianças e adolescentes que estão propagando informações falsas nos grupos de redes sociais. Então, isso tudo merece nossa atenção, mas daria muito pano para manga aí de conversa.
Lutz, a gente está falando com Lutz Francisco da Silva Rocha, psicólogo e mestre em política social pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Você falava, Lutz, a respeito de aceitação, quando a gente abordava a questão das redes sociais, sendo algo que pode influenciar na questão da vaidade entre as pessoas, a busca pelo corpo perfeito, pelo rosto perfeito, e por ajustes, por correções, por cirurgias plásticas, né? Você percebe que tem havido essa aceitação com a apresentação justamente desses dois lados, né? A foto da pessoa maquiada, da pessoa com filtro, com o corpo bonito, com o corpo perfeito, né? Ajustado via inteligência artificial, e logo depois a foto dela ao natural, né? Com suas imperfeições, com suas marcas. Você percebe e você nota que há esse movimento de aceitação do corpo e, enfim, do rosto, da expressão corporal ao todo como natural? Você tem percebido? A gente tem notado também esse movimento na publicidade, né? Publicidade de produtos de beleza também tem apresentado, de loções hidratantes, sabonetes, tem mostrado pessoas que são imperfeitas, que não têm o corpo moldado, não têm o corpo delineado, não tem aquele, o que chamam de corpo de verão, né? E dizem, ó, corpo de verão não é aquele corpo malhado, aquele corpo todo certinho, a cinturinha fina. O corpo de verão é o corpo que você tem. Então você nota que com esse contramovimento aí em relação à vaidade, as pessoas estão se aceitando do jeito que são? É um movimento que já se iniciou?
Sim, Eu vejo, por exemplo, movimentos de aceitação e, como você falou muito bem, né, assim, as mídias, né, os publicitários, né, as jornalistas e, enfim, todos os profissionais, né, que trabalham com a informação, com a produção de conhecimento, têm tido, né, assim, uma preocupação crescente com essas questões, né? Assim, a gente vê hoje num grande canal de televisão, as grandes empresas utilizando realmente modelos que têm vitiligo, modelos pessoas com deficiência, pessoas idosas. E isso não é só uma questão de ser politicamente correto, é de compreender que a gente precisa cada vez mais entender essa diversidade humana. E isso ajuda as pessoas a terem essa compreensão melhor e principalmente as gerações de informação, né, crianças e adolescentes, a terem essa perspectiva. As escolas têm trabalhado mais também a perspectiva da inclusão, da diversidade. Isso tudo é fundamental para que a gente avance enquanto sociedade. E eu acredito bastante, assim, que a gente tem uma perspectiva de avanço contínuo na sociedade, não que seja uma linha reta que a gente vá sempre seguir para um progresso eterno, mas que a gente precisa sempre dar visibilidade, dar voz, né, assim, trazer as pessoas que sofrem com determinadas situações para falarem sobre essas situações, para que assim outras pessoas se reconheçam e esse movimento ganhe força, né, porque quando alguém fala sozinho, ele tem muito mais dificuldade, mas como dizia Raul, se não me engano, Raul Seixas, né, assim, que o sonho que se sonha junto é realidade, então que a gente precisa tornar realidade esses diversos sonhos que estão por aí silenciados.
Nós conversamos com Lutz Francisco da Silva Rocha, psicólogo e mestre em política social pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Lutz, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Fico muito feliz e muita saúde e muita sabedoria para todo mundo que nos ouve e muita atenção a si e a quem está ao seu redor.
É isso, importante recado, Lutz. Obrigado pela sua participação. Até a próxima.
Até lá.
É isso então, Maurício.
Opa.
Colocar ponto final com essa mensagem do nosso entrevistado. Eu acho que ele resumiu tudo em uma frase, né? Até fiquei sem ter o que falar depois do que ele disse. Vamos nos aceitar como somos.
É isso, é um recado que a gente tem que levar pra vida, né? A gente tem que se aceitar. A gente tem que pensar sempre em melhorar, né? Mas a gente tem que, em primeiro lugar, buscar o nosso bem-estar, né? A gente precisa se aceitar e também estar bem. Isso que é o importante, sem nos agredir, sem nos prejudicar a nossa saúde. É muito importante esse recado que o nosso entrevistado deixou aqui pra gente no final da entrevista. E antes de terminar, Thay, tem um dado interessante que a gente levantou aqui a respeito da procura, né, por cirurgias plásticas. O Brasil bateu esse recorde internacional de busca por cirurgias plásticas, por procedimentos cirúrgicos, né? Os homens, ao longo da entrevista, né, bateu sempre na tecla, né? Mulher, mas os homens, né, estão cada vez mais procurando cirurgias plásticas. Segundo a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em apenas 5 anos, a procura de cirurgias pelo público masculino saltou de 5% para 30%. Então, os velhos preconceitos aí estão ficando de lado e a vaidade e o bem-estar estão prevalecendo aí, segundo esse levantamento, esse aumento da procura por procedimentos pelo público masculino. Tá aí uma mudança de orientação, a gente tá verificando, né?
Esse é um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o nosso primeiro entrevistado, inclusive representante aqui da Regional do Rio de Janeiro da Sociedade, até falou, né, da questão da procura dos homens pelo transplante capilar, que está inclusive entre os procedimentos mais procurados pelos homens. Além do transplante capilar, também aparecem nessa lista aí entre os mais procurados a ginecomastia, que é a redução das mamas masculinas, lipoaspiração e rinoplastia, a cirurgia de nariz também pontuada pelo nosso primeiro entrevistado. Não só as mulheres preocupadas com essa questão estética, mas os homens também demonstrando essa preocupação, né, cada vez mais.
Tem um dado interessante aqui que essa pesquisa traz, né, que existe uma cirurgia chamada lipoaspiração tipo HD, que é lipoaspiração de alta definição.
Ah, eu já vi isso.
Que é o segundo procedimento mais buscado pelos homens. Esse procedimento, além de remover a gordura corporal, né, como é feito na lipoaspiração tradicional, esse novo procedimento, ele estimula o desenvolvimento dos músculos, harmonizando o corpo do paciente e formando aí os tão desejados gominhos no abdômen, né? Não,
já com o abdômen trincado.
Trincado, né? Só que não é naturalmente, né? Através de cirurgia. Isso até algum tempo era inimaginável, né? A gente vê meme na internet, né, de gominho, né, desenhado na barriga. É. Hoje em dia dá pra fazer isso na cirurgia plástica.
Eu já vi propaganda sobre essa lipo HD justamente mostrando essa questão do abdômen definido.
Pois é. Ponto final em mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Segunda-feira a gente tá de volta, né, Thay? A gente vai falar, como toda segunda-feira, sobre economia e vamos saber qual é o impacto na economia brasileira da eleição de Javier Milei para a presidência da Argentina. Como a eleição de Milei pode impactar a economia do Brasil?
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticabasc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe. Fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.